O caminho da ortodoxia econômica não é a solução. O caminho, repito, de corte de gastos públicos, de corte de não manter mais os 10% de investimento do PIB em educação, de não regulamentar a emenda 29, de não conceder, de não aprovar a PEC 300, o caminho dos gastos de cortar gastos públicos, o caminho de corte de direitos sociais, o caminho de deixar livre os capitais financeiros circularem na economia, de fato, não pode ser o remédio, porque esse remédio já fracassou e já nos levou ao abismo econômico que nós estamos vivendo hoje no mundo. O caminho, esse caminho, me parece que é o caminho do aprofundamento da crise econômica. Foi esse caminho que levou à desregulamentação do mercado financeiro, que patrocinou a bolha imobiliária dos Estados Unidos, que estourou em 2008. Este remédio conservador de cortes de direitos sociais para recompor taxas de lucros, de salvar alguns para entregar a maioria da sociedade aos dramas da recessão econômica, não é o caminho que nós podemos adotar, que devemos adotar aqui no Brasil. Enfim, em suma, o caminho do Tea Party norte-americano não pode ser o caminho a ser adotado por nós aqui no Brasil. Ontem, o governo realizou um seminário, já concluindo, presidente? Ontem, o governo realizou um seminário para discutir o que fazer com a chamada nova classe média. Não sei as conclusões que o governo chegou nesse seminário, mas eu quero propor aqui que as conclusões não sejam os amargos remédios conservadores que jogarão na lata do lixo o sonho de consumo da classe média. Não podem ser esses os remédios a serem adotados. Nesse sentido, eu considero fundamental, e falava ainda há pouco com o senador Dornelles, com o senador Walter Pinheiro, e tenho o prazer de lhe ouvir, senador Cristóvão, eu conversava ainda há pouco que é fundamental esta casa tomar duas medidas urgentes. Primeira, temos que ter uma comissão de acompanhamento das medidas que o governo da presidente Dilma vai adotar em relação à crise. Pode ser uma comissão de acompanhamento plural, composta de senadores dos diferentes partidos dessa casa, ou pode ser até a comissão de assuntos econômicos da casa. Mas essa medida é urgente e necessária. Segundo, é fundamental nós ouvirmos já, urgentemente, nessa casa, o ministro Guido Mantega, o ministro da Economia Guido Mantega e o ministro-presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Temos que dialogar com estas autoridades do governo brasileiro, do Estado brasileiro, para saber quais são as medidas que vão adotar e terem também à disposição de dialogar conosco sobre quais as medidas necessitam ser adotadas pelo Estado brasileiro. Esta casa tem que urgentemente tomar essas medidas. Não pode ficar inerte ao que está acontecendo. Repito a advertência da eminente economista Maria da Conceição Tavares. Nós estamos diante de uma crise com consequências que podem ser muito mais dramáticas de 2008. Nós estamos mais próximos de 1929 do que de 2008. E as lideranças políticas não podem ficar atônitas e paralisadas a esse momento. Senador Cristóvão, é com muito prazer que lhe escuto.
Senador Randolfe, hoje, no começo da tarde, eu disse aqui que o Senado deveria, se fosse preciso, parar tudo para discutir o assunto dessa crise. E a sua proposta de termos um grupo para acompanharmos as medidas que o Brasil vai tomar pela presidenta, ou que deve tomar, por sugestão nossa, é muito boa. Na Comissão de Economia, eu fiz a sugestão de uma subcomissão para acompanhar, na ótica da economia, a elaboração do orçamento. Porque o orçamento trabalha com quantitativo de entrada e saída de dinheiro. Mas a gente precisa saber o impacto do orçamento na economia. É outra coisa diferente. A sua comissão vai além disso, mas eu acho que a gente tem que ir além da sua comissão, sem tirá-la, que é para o imediato. Essa crise, eu acho que nem a Conceição Tavares está levando, dando a real dramaticidade. Essa não é uma crise de economia apenas. Não é, está longe de ser. Essa é uma crise muito mais ampla de um modelo. Essa crise mostra uma exaustão de um modelo civilizatório, que vê o propósito da sociedade, o aumento do PIB, da renda, do consumo. Este objetivo faliu. Quer ver por quê? Se é que o presidente me dá um certo tempo. Porque para a gente retomar o crescimento, tem que ter mais crédito. Se a gente tiver mais crédito, tem mais quebra bancária. Ontem mesmo, no debate que temos aqui, nas segundas-feiras à noite, na Comissão de Relações Exteriores, se falava da irresponsabilidade dos bancos. Os bancos não são irresponsáveis, eles são vorazes, eles são gananciosos. Mas quem é voraz, é a indústria que precisa de crédito, os consumidores precisam de crédito. Nós que vamos aos bancos buscar dinheiro. E os governos foram responsáveis deixando que eles emprestassem mais para atender a voracidade e a ganância deles do que eles podiam, achando que o governo depois cobria a brecha, como está cobrindo. Então, nós temos uma crise porque, para aquecer, tem que destruir os bancos de tanto empréstimo. Se a gente controlar o crédito, a economia diminui. Não é só isso. Se a gente reduzir o gasto público, a economia entra em crise maior, entra em recessão. Mas como aumentar os gastos públicos numa economia que já sofre de exaustão fiscal, como disse o Gustavo Franco essa semana? Não estamos numa exaustão fiscal. De onde é que vêm os recursos do governo? Empréstimo e impostos. Não dá mais para aumentar os impostos e não dá mais para aumentar a dívida. Entramos numa exaustão. E mais uma exaustão, que é do meio ambiente. Não é por acaso que a gente está com essa discussão aqui e com a discussão ao mesmo tempo do Código Florestal. Restringir, proteger as florestas, diminui o PIB. Liberar a economia, destrói as florestas. A saída está além da economia, além do meio ambiente, além das finanças. Há uma exaustão do conceito do que é que uma sociedade deseja para si. É mais renda e consumo ou mais bem-estar? Até aqui as pessoas tomam como igual. Ter dinheiro para comprar um carro ou ter um transporte melhor. Não é sinônimo. A gente pode ter um transporte melhor sem vender mais carros. A gente pode dinamizar a economia sem financiar certos setores. O subsídio à indústria automobilística em 2008, ou 2010 mesmo, custou 1 bilhão e 800 milhões. Claro, manteve o emprego, dinamizou a economia. Mas eu fiz as contas, se a gente pegasse 1 bilhão e 800 e dividisse igualmente para todos os professores da rede pública, dava R$ 1.250 para cada um. Eles iam comprar coisas também. Eles iam dinamizar a economia. Isso aumentava a demanda e melhorava a escola. Aí é que está a diferença. O objetivo é melhorar a escola ou aumentar a venda de carros e outros produtos. Enquanto a gente não perceber que tem que mudar, por aí se diz uma palavra que eu não gosto muito, o paradigma do que significa desenvolvimento, do que significa progresso, enquanto a gente não mudar isso, pode até fazer algumas coisas melhor do que Obama, melhor do que a Dilma e sair um pouquinho da crise. Mas em 2015 volta. 2018 volta, porque nós estamos vivendo, não é uma crise, é uma exaustão de um modelo civilizatório. Eu sei que para nós políticos é difícil falar isso, porque isso é bom para filósofo que não vai atrás de voto. Quem vai atrás de voto, perde voto com esse discurso. Ninguém se elege com essa fala minha. Mas eu acho que a gente não está aqui só para ser eleito, mas também para pensar o futuro e manifestar preocupações que vão além das próximas eleições. Eu fico feliz com o seu discurso e queria aprofundar esse debate, porque eu acho que o senhor é uma das pessoas que é capaz de, junto com a gente aqui, não por questão de competência, aí todos somos iguais, mas por uma questão de opção ideológica, que é o que se faz necessário hoje. Nosso problema hoje não é de economista mais competente, é de pensadores mais comprometidos com uma mudança radical no modelo que nós temos por aí. Se eu não aumentar gastos públicos, a economia quebra. Mas se aumentar gastos públicos, vem inflação, a não ser que a gente produza outra coisa. Se mantiver a proteção, senador Santiago, das florestas, diminui o crescimento. A gente vai ter que escolher o que é que a gente quer. Então, esse debate tem que ser feito. Essa comissão que o senhor propõe, embora ela esteja voltada para o mais imediato, por isso que ela é importante, que é o imediato de acompanhar as medidas emergenciais, ela pode ser também o lugar de um fórum para discutir, além do emergencial. Ela é importante para discutir a crise, mas ela pode ser a plataforma para discutir, além da crise, a exaustão. Porque eu acho que a palavra hoje é exaustão, não é mais crise. É isso que eu tinha para colocar e agradeço ao senhor a oportunidade desse meu aparte.
Senador Cristóvão, o aparte de Vossa Excelência aprofundou o tema que aqui tratamos e eu quero, assim, não só incorporá-lo, me permita não só incorporá-lo, dizer que ele vem de acordo com o que nós estamos pensando em relação, me permita utilizar um termo que o senhor disse que não gosta, mas é isso mesmo, nós estamos diante de uma crise paradigmática, de uma crise de modelo, de uma crise de modelo, de uma crise sistêmica. É da natureza e assim, vamos nos aprofundar um pouco tempo aí pela filosofia mesmo, os pensadores do século XIX, clássicos, que moldaram do século XVIII, XIX, dos iluministas até o século XIX, aí passando pelo pensamento marxista no século XIX, que moldaram o mundo que nós vivemos hoje, o pacto civilizatório que nós temos hoje, eles não foram atualizados. Eles precisam serem atualizados. Eles não previam o esgotamento tão rápido de um modelo como nós estamos esgotando. Então, a reflexão filosófica, nesse sentido, é também uma reflexão política. E é por isso que nós, concordo com Vossa Excelência, nós não podemos pecar pela inércia. Nós temos que agir, seja qual for a natureza da comissão, temos que ter uma comissão concretamente de acompanhamento dos acontecimentos, dos efeitos dessa dramática crise. Por fim, senhor presidente, nos 20 segundos que me restam, não vou me alongar mais do que isso, hoje fiquei mais uma vez assustado e o Amapá, mais uma vez, foi colocado no foco de mais uma operação da Polícia Federal em que envolveu o Ministério do Turismo. Ora, eu quero aqui, o senador Cristóvão certa vez me convidou e eu ingressei num grupo para apoiar as medidas da presidente Dilma em relação ao Ministério dos Transportes. Já para concluir, senhor presidente, eu quero agora aproveitar esse último minuto aqui na tribuna para dizer que as mesmas medidas do Ministério dos Transportes me parecem são necessárias em outros ministérios do governo, inclusive em relação a esses acontecimentos de hoje no Ministério do Turismo. Não pode ser aceito que o secretário executivo de um ministro tenha tido uma decisão produzida pelo Procurador da República, autorizada por um juiz federal e executada pela Polícia Federal e não tenha tido nenhum tipo de conhecimento das autoridades do Ministério. Queremos reiterar a necessidade do apoio à presidente a medidas tal qual foram tomadas no Ministério dos Transportes, seja tomada também no Ministério do Turismo. Senador Cristóvão, por favor.
O senhor tem todo o meu apoio nisso. Da mesma maneira que me apoiou quando eu falei da faxina na época do transporte, agora tem meu apoio para que essa faxina seja geral, onde for preciso.
Onde a presidente precisar do nosso apoio, nós estamos convocando o ministro do Turismo aqui, mas onde precisar para coibir esse drama letal à vida pública brasileira, que é a corrupção, terá nosso total e integral apoio.